eu sou Ivana Santana.
E eu sou Alan Borges.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Conselho Deliberativo da Contag se reúne para discutir as principais ações em 2008.
E mais, Contag não aceita os termos propostos pelo governo para a renegociação das dívidas rurais.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
A diretoria da Contag se reuniu na semana passada para o Conselho Deliberativo da entidade.
É verdade, Alan. A confederação discutiu os principais eixos de trabalho para os próximos meses e fez uma avaliação das ações promovidas pelas secretarias neste ano. A reportagem é de Cileia Pontes.
Os membros do Conselho Deliberativo discutiram e aprovaram a pauta do Grito da Terra Brasil 2008. O documento, com 17 páginas, traz as propostas dos trabalhadores e trabalhadoras rurais para o campo brasileiro. Ele será resumido e entregue ao presidente Lula esta semana. De acordo com o presidente da Contag, Manuel dos Santos, três grandes temas vão ser debatidos com o governo federal.
Um é a questão da reforma agrária, porque continua sendo uma política indispensável para o desenvolvimento da agricultura familiar, e as políticas de governo na área de acesso à terra, elas têm deixado muito a desejar. Um outro tema central também é a questão da assistência técnica, para garantir que os trabalhadores possam, com assistência técnica pública, eles possam melhorar a qualidade dos seus projetos e, tendo acesso ao recurso de crédito, sobretudo para investimento, eles possam utilizar esse recurso e ter retorno. E juntando esses dois elementos, tem um terceiro, que é a questão da renda do trabalhador. Porque o grande desafio hoje para o trabalhador é ele trabalhar e ter renda para manter sua família, para honrar seus compromissos e viver com dignidade.
O Conselho também discutiu as estratégias do movimento sindical para as eleições municipais de outubro. Os presidentes das federações apresentaram as perspectivas de candidaturas e o panorama eleitoral em cada estado. A expectativa da Contag é conseguir ultrapassar o número de candidatos eleitos em 2004. Naquele ano, a meta era eleger pelo menos 10% dos que se candidataram, mas 20% acabaram eleitos. Manuel dos Santos acredita que em 2008 esse número será maior, pois os trabalhadores e trabalhadoras rurais estão mais experientes e melhor informados sobre o processo político.
As discussões elas estão ainda em termos de pré-candidaturas, não tem ainda definição. Nós estamos dando um prazo para as federações nos enviar um levantamento das pré-candidaturas até 30 de maio. E as candidaturas oficializadas só vão ser, de fato, apresentadas em julho, depois das convenções. O que, a grosso modo, poderíamos dizer é que, com certeza, será eleito um percentual superior a 20%.
Na reunião, os membros do Conselho Deliberativo aprovaram por unanimidade a prestação de contas e o relatório de atividades da Confederação do ano de 2007. A medida provisória 410, o avanço das plantações de cana e o desemprego no campo foram outros temas debatidos pelo Conselho.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Na última semana, a Contag divulgou carta aberta ao governo federal sobre as negociações do endividamento rural.
É, Alan, a confederação é contra a proposta que foi apresentada pelo executivo. Saiba os detalhes da reportagem de Pedro Henrique Barreto.
A Contag não aceita a proposta do governo de impor as mesmas regras para a agricultura familiar e para os grandes proprietários de terra na renegociação das dívidas rurais. De acordo com o presidente da Confederação, Manuel dos Santos, um dos entraves é a diferença da taxa de juros na hora de quitar a dívida. Os agricultores familiares vão ter que pagar de 5% a 10%. Já para a agricultura patronal, a taxa seria de 1%. Segundo Manuel, a diferença na taxa é um retrocesso e precisa ser rediscutida.
Nós cobramos do Ministério da Fazenda, do MDA, que se retome o processo da negociação com a agricultura familiar e não se trate nesse pacotão pequenos e grandes, porque se cometerá, com certeza, injustiça, tratando igual os que são diferentes.
Os ministérios da Fazenda e da Agricultura disseram estar sensíveis ao diálogo com a Contag. No entanto, uma nova reunião para discutir as regras do pagamento das dívidas ainda não foi agendada.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
Desenvolvimento rural sustentável foi tema de um encontro na Itália. A CONTAG esteve presente junto com a coordenação das organizações de agricultores familiares do Mercosul, a Coprofan.
Alan, quem esteve representando a CONTAG foi o vice-presidente Alberto Brock. Ele falou sobre as experiências na capacitação e formação de trabalhadores rurais no Brasil.
Alberto apresentou à entidade de vários continentes o exemplo da escola de formação da CONTAG. Segundo ele, a experiência foi muito bem recebida.
Quando nós colocamos a nossa experiência, ela é muito bem recebida e há também um interesse por parte tanto das outras organizações como dos centros de formações das outras organizações de fazer intercâmbios e conhecer mais a experiência da CONTAG, tanto da escola, mas como da própria organização.
Ao final do encontro, os participantes redigiram um relatório para continuar a articulação dessas experiências entre os países. A próxima reunião será ainda este ano, na cidade de Valparaíso, no Chile.
Os direitos das mulheres do campo.
A Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG definiu na última semana os prazos e datas das atividades deste ano.
A retomada da pauta das margaridas e o lançamento da campanha Mulher, Participação, Poder e Democracia serão ações prioritárias em 2008. A reportagem é de Cileia Pontes.
Com a participação de 21 coordenadoras estaduais, a reunião da Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG ocorreu nos dias 31 de março e 1º de abril e serviu para acertar as datas das atividades previstas para 2008. Depois de intensa mobilização nos estados pelo Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, as mulheres agora se preparam para negociar com o governo a pauta feminina do Grito da Terra Brasil, no mês de maio. A coordenadora da comissão e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, explica que será o momento de retomar a pauta das margaridas e cobrar do governo federal o que ainda não foi implementado.
Nós queremos conversar sobre o tema da saúde das populações do campo e da floresta, que foi dito que iria ser encaminhado de forma muito rápida. Nós queremos conversar sobre as reservas extrativistas e o pró-ambiente. Nós queremos conversar também sobre a violência e o tema dos grupos produtivos e o PRONAF Mulher. São essas as prioridades para a gente conversar agora no Grito da Terra.
Em junho, as mulheres do campo vão fazer nos estados a divulgação e mobilização em torno da campanha Mulher, Participação, Poder e Democracia. Ela pretende sensibilizar e incentivar a participação feminina nas eleições municipais. No mês de agosto, a comissão vai lançar a campanha nacionalmente, aproveitando a realização das Jornadas das Margaridas nos estados e na capital federal.
A primeira semana de agosto, as federações vão fazer atividade nos estados. Na semana de 11 e 15, nós vamos estar com as dirigentes das federações aqui em Brasília. E temos uma vasta programação. Queremos, inclusive, marcar audiência com o governo para retomar a pauta da Marcha das Margaridas. E, ao lado disso, fazer sessão no Congresso, no Senado. Estamos pensando numa ocupação pacífica do Congresso Nacional para lançar a campanha de participação e poder.
A Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG já definiu que a campanha Mulher, Participação, Poder e Democracia vai ter atividades e encontros realizados em todos os estados.
É, Ivana, e na última semana de março, Carmen Foro foi até o Panamá. Ela participou da criação da Confederação Sindical das Américas.
A nova entidade vai representar cerca de 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da América Latina. Segundo Carmen Foro, a nova central será uma importante representação para os trabalhadores do continente na luta contra o neoliberalismo.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
É, Ivana, e o Coletivo Nacional de Política Agrícola também se reuniu na última semana na CONTAG.
Os dirigentes discutiram pontos de apoio à produção, como acesso a crédito e assistência técnica. Habitação rural também foi um dos temas do encontro.
Segundo o diretor de Política Agrícola da CONTAG, Antonino Rovares, o coletivo também ajudou a secretaria a montar a pauta de reivindicações para o Grito da Terra Brasil.
Nós tivemos alguns encaminhamentos internos também com relação à questão do Programa Nacional de Biodiesel, com relação à própria questão da habitação e também com relação à questão dos territórios da cidadania, onde a gente trabalhou a política interna da CONTAG sobre habitação e das federações, consequentemente, né? Onde se procurou tirar encaminhamentos de capacitação e de mobilização para ocupar os espaços junto ao território da cidadania, no sentido de dar um ênfase maior ao chamado desenvolvimento rural sustentável dentro do nosso projeto alternativo.
É, Alan, e a Secretaria de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, que já fez a reunião do coletivo, também tem usado os últimos encontros para discutir a pauta do Grito da Terra Brasil.
Quem explica é o titular da pasta, Paulo Carallo.
O limite da propriedade no Brasil, esse é um tema que o coletivo apontou que tem que ser tratado pelo Grito da Terra Brasil. A atualização dos índices de produtividade, que são da desapropriação de várias áreas que estão no Poder Judiciário, seja na primeira, segunda ou em terceira instância. E também temos um ponto central que é para o Legislativo, que é a questão da PEC, do trabalho escravo, e também tem a medida provisória 2183, que fala que áreas ocupadas não podem ser desapropriadas.
Na reunião do Conselho Deliberativo da CONTAG, na última semana, as 10 secretarias apresentaram os pontos centrais a serem discutidos pelo GTB 2008. Uma versão mais enxuta das principais reivindicações é a que vai servir de base para nortear o Grito da Terra Brasil, que vai ser realizado em maio.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Espírito Santo, FETAES, participou na última semana do 7º Simpósio de Café do Estado.
Agricultores, indústria, comércio e prestadores de serviços do setor cafeeiro participaram do evento. Eles assistiram a palestras e debateram o tema Produção e Consumo de Café, uma visão global. As informações são de Cileia Pontes.
O 7º Simpósio de Café do Espírito Santo ocorreu nos dias 27 e 28 de março. Em debate, o futuro da cultura cafeeira no Brasil e no mundo e as perspectivas de consumo em todo o planeta. Além de grandes plantadores e indústrias de café, houve grande participação de agricultores familiares. Para o presidente da FETAES, Natalino Cassaro, os debates foram importantes para os produtores.
Para nós agricultores familiares ficou que o café é transportativo público, que tem espaço para plantar café e para colher café com preço acessível ao agricultor, dá para o agricultor ganhar dinheiro, e que o agricultor tem que fazer qualidade, não só quantidade, mas também a qualidade, porque só vai conseguir vender café com qualidade.
A federação também tem se dedicado ao planejamento de suas ações para este ano. Uma das prioridades são as próximas eleições municipais. A FETAES quer discutir nomes e propostas para a disputa eleitoral. Natalino Cassaro informa que, a partir deste mês, os nomes dos candidatos vão ser definidos.
A quantidade de pessoas nós não temos ainda. Nós temos vários pedidos já de presidente do sindicato, tesoureiro, secretário, alguém da federação, com essa discussão de ser candidato. Então, daqui a poucos dias, nós já temos a quantidade de pessoas. Nós achamos que vai ter um bom grupo.
As eleições municipais ocorrem em todo o país no mês de outubro.
A voz da CONTAG. A voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar na internet. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
O Voz da Liberdade de hoje vai falar sobre trabalho infantil. Uma pesquisa nacional mostrou que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam trabalhando em 2006. A maioria dessas crianças e adolescentes trabalha para ajudar financeiramente sua família. O trabalho infantil pode ser dentro de casa ou em atividades produtivas. Enquanto os meninos estão mais empregados na agricultura, as meninas trabalham principalmente em serviços domésticos e são alvos de exploração sexual. A nossa repórter Vanúzia Gonçalves está no Maranhão e conversou com a conselheira tutelar de Açailândia, Andréa Carvalho Oliveira. A Andréa conta pra gente quais são os principais tipos de trabalho infantil que existem no município.
Na questão do trabalho infantil doméstico, né, vendedores ambulantes, jogos de codorna, geladinho, a questão do próprio abuso e exploração sexual de criança e adolescente.
A criança tem o direito de fazer atividades próprias para a sua idade, como estudar ou brincar. O trabalho infantil é uma das formas mais perversas de violação dos direitos de crianças e adolescentes porque compromete o desenvolvimento físico, intelectual e psicológico.
Quais são as ações contra o trabalho infantil que vem sendo realizadas?
Olha, as ações, elas são realmente voltadas pela questão das políticas públicas, né? São programas federais, mas que tem que ter a contrapartida do município, né? O próprio Conselho Municipal também.
A Ceilândia e outras cidades maranhenses com alto índice de trabalho infantil assinaram um termo de ajuste de conduta, um TAC, se comprometendo a realizar uma série de ações para combater o trabalho infantil.
Dentro dessas cláusulas está o lixão, que deveria estar cercado e monitorado para que não tivesse criança trabalhando. Esse prazo foi esgotado e temos fotos de crianças trabalhando. Outra das cláusulas também seria a comissão de erradicação do trabalho infantil. Já existe no município, mas essa comissão ela não está ativada. Então, diante desse documento e dos prazos, nós já encaminhamos ofício para a própria secretaria cobrando essa questão. Nós até então não tivemos nenhum retorno.
A exploração sexual de crianças e adolescentes é um dos principais problemas em Ceilândia. Andréia conta pra gente o que está sendo feito especificamente nessa questão.
Em consequência do grande número de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, foi criado o Grupo Municipal de Erradicação de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, que nós chamamos como Grupo de Monitoramento. E esse grupo ele tem feito um trabalho no sentido de cobrar das autoridades que realmente se adequem, mostrar para a população a grande violação nessa área, né? E todos esses dados eles foram mapeados. Aí sim vai ter realmente dados concretos e os lugares para que possam ser trabalhados.
Escravo? Nem pensar!
Hoje você vai saber aonde é possível denunciar o trabalho infantil. Se você souber de um caso de trabalho infantil de qualquer espécie, pode fazer uma denúncia no Conselho Tutelar do seu bairro ou na Secretaria de Assistência Social da sua cidade. Além disso, todos os locais em que se pode denunciar o trabalho escravo recebem também denúncias de trabalho infantil, como o Sindicato de Trabalhadores Rurais da região ou a Comissão Pastoral da Terra mais próxima. Postos do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho também podem receber essas denúncias. O mais importante é não deixar de comunicar sobre essa violação dos direitos humanos. O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução de Beatriz Camargo, a colaboração da equipe do projeto Escravo Nem Pensar e a participação da repórter Vanúzia Gonçalves. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a CONTAG. Até o próximo programa.
E a gente encerra o programa de hoje com uma bela música, não é isso, Ivana?
É verdade, Alan. E a canção de hoje é Canto Triste da Ema, de Robertinho do Acordeon.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.